Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo. E quem está de volta hoje ao Salão Verde é a nossa colega Mônica Montenegro, que retornou de férias. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda.
Obrigada, Ana. E também ao nosso colega José Carlos Oliveira, que esteve por aqui com você nas últimas semanas. Bom dia também aos nossos ouvintes, que hoje vão acompanhar aqui no programa a história de alguns brasileiros que têm feito a diferença na defesa de um ambiente melhor.
Nós conversamos com o indigenista José Carlos Meirelles, vencedor da categoria Liderança Individual do 6º Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente. Também entrevistamos a pesquisadora Daniele de Souza, premiada pelas Nações Unidas pelo desenvolvimento de critérios nacionais para a avaliação de impactos ambientais de atividades econômicas. A Mônica nos conta agora os detalhes do trabalho desses brasileiros.
A busca por produtos e serviços que causem menos impactos ambientais tem sido cada vez mais comum entre os consumidores de todo o mundo. Mas como ir além das informações publicitárias e saber se a opção de compra é realmente sustentável? Vários países já obrigam a adoção da chamada avaliação de impactos do ciclo de vida de produtos, processos ou serviços, mas o Brasil ainda não conta com um método próprio. Justamente por trabalhar no desenvolvimento de uma ferramenta adequada às nossas condições climáticas, a pesquisadora Daniele de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina, acaba de ser premiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Daniele já recebeu 2 outros prêmios pelos resultados alcançados até agora e explica como é feito o levantamento.
Você faz um inventário de emissões, de matéria-prima, de energia gasta, de resíduos gerados durante o ciclo de vida de um produto e você analisa o que, essas entradas e saídas em termos de matéria e energia, elas representam para o meio ambiente. Em termos de categorias de impacto, seriam aquecimento global, acidificação, uso do solo, etc.
O projeto de Daniele de Souza deve ser concluído em 2009 e é um passo fundamental para que haja um método nacional de avaliação de impactos do ciclo de vida de produtos. Para ela, o prêmio concedido pelas Nações Unidas é uma excelente forma de apresentar a ferramenta à sociedade e às indústrias, que poderiam, inclusive, melhorar processos e reduzir custos com esse mapeamento. No entanto, Daniele considera que só a exigência de rótulos ambientais vai popularizar a avaliação, como acontece em outros países. Outro brasileiro premiado recentemente dedica sua vida aos índios isolados da Amazônia. Há 18 anos, o sertanista José Carlos Meirelles trabalha no Acre, protegendo o território onde vivem 3 povos isolados. A intenção é garantir o direito dessas etnias de permanecerem sem contato com a sociedade se assim quiserem. E para realizar esse trabalho, é necessária uma dedicação plena, como detalha o sertanista.
Para isso acontecer, você tem que fazer o quê? Você tem que se dispor a ir morar lá no meio do mato, lá na divisa do Brasil com o Peru, que é o meu caso, montar uma base lá, que demora 8 dias para chegar lá da cidade mais próxima, passar lá 4, 5 meses, e de vez em quando fazer uma visita para sua família, para o seu pessoal. Então é um trabalho meio que solitário, que só as pessoas que gostam disso que se propõem a fazer, porque o salário que a FUNAI paga realmente não compensa isso, a não ser que a pessoa goste do que ela faz, né?
O trabalho comandado por José Carlos Meirelles possibilitou a demarcação de 3 áreas indígenas no Acre, que serão regularizadas até o fim de 2008. E é importante destacar que esse processo aconteceu mantendo o isolamento dos indígenas, o que demandou extrema atenção para os vestígios deixados na mata pelos povos isolados.
O Ministério do Meio Ambiente selecionou 18 iniciativas para o Prêmio Chico Mendes deste ano, 3 em cada uma das 6 categorias. Além de liderança individual, também havia trabalhos inscritos para as categorias de organização não governamental, negócios sustentáveis, ciência e tecnologia, associação comunitária e arte e cultura. Os nomes dos vencedores estão no site www.mma.gov.br.
Todos os selecionados receberão um diploma na festa de premiação na próxima quarta-feira, 5 de dezembro. Os primeiros colocados terão direito ainda a um prêmio em dinheiro no valor de R$ 20 mil cada um.
O bispo Dom Frei Luiz Cápio, da Diocese de Barra, na Bahia, voltou a entrar em greve de fome em protesto contra a obra de transposição do São Francisco. Há pouco mais de 2 anos, Dom Luiz permaneceu 11 dias sem comer pelo mesmo motivo e somente suspendeu o ato porque o presidente Lula teria firmado acordo para um diálogo mais amplo sobre a obra.
Mas o bispo alega, Ana, que o governo não cumpriu a palavra. Segundo ele, nesses 2 anos, houve pouco diálogo e o Poder Executivo decidiu retomar o processo da transposição. Para Dom Cápio, o governo engana a população ao falar que a obra vai levar água a 12 milhões de pessoas. Na avaliação do sacerdote, somente pequenos grupos de capital financeiro serão de fato beneficiados.
Em resposta à greve de fome de Dom Cápio, o ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, disse que desde que assumiu o cargo em março, procura o bispo de Barra para conversar, porém sem sucesso. Gedel lamentou o jejum do sacerdote, mas afirmou que o cronograma do projeto de transposição não deve ser alterado.
Em junho deste ano, o Exército começou as primeiras obras do empreendimento. Estão em andamento as construções dos trechos iniciais do Eixo Norte e também Leste. Em entrevista à Agência Estado, Gedel Vieira Lima afirmou que até o dia 15 devem ser licitados os primeiros lotes de construção dos canais da parte leste, estimado em 4 bilhões e meio de reais.
A contribuição de cidadãos de todo o mundo fez com que fosse ultrapassado o desafio de 1 bilhão de árvores plantadas em 2007, lançado pela ambientalista queniana Wangari Maathai, ganhadora do Nobel da Paz em 2004. Segundo a Agência Ambiental das Nações Unidas, mais de 1 bilhão e meio de árvores já foram plantadas. Os cidadãos correspondem à metade dos plantadores e as empresas a 13%.
E o Brasil, Ana, teve papel de destaque nesta iniciativa. Segundo a agência da ONU, os brasileiros plantaram 16 milhões de árvores neste ano e estão entre os maiores reflorestadores de 2007. A líder no ranking foi a Etiópia, com 700 milhões de mudas plantadas. Atualmente, o país africano tem somente 3% de seu território com cobertura florestal.
Outros destaques vão para México, Turquia, Quênia, Cuba, Ruanda, Coreia do Sul, Tunísia, Marrocos e Mianmar.
E ainda falando sobre árvores, a tora de um secular tauari que tombou após a queimada criminosa no município amazonense de Lábrea chega a Brasília na próxima sexta-feira. A exposição da tora de 12 metros de comprimento foi a forma encontrada pelo Greenpeace para chamar a atenção sobre os impactos da queima e da derrubada da floresta sobre o clima de todo o país.
A exposição Aquecimento Global Apague Essa Ideia já passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Além de divulgar informações sobre a relação entre as florestas e o clima, os ambientalistas pretendem sensibilizar o governo para adotar ações que acabem com o desmatamento na Amazônia. É possível participar da mobilização até mesmo virtualmente pelo site www.greenpeace.org.br/desmatamento0. Nesse endereço, você pode enviar uma mensagem para o governo brasileiro pedindo providências para ajudar a frear as mudanças climáticas.
E quem estiver em Brasília pode conferir a exposição no Parque da Cidade a partir da próxima sexta-feira, 7 de dezembro.
E no próximo bloco, ONU alerta que mudanças climáticas podem comprometer redução da pobreza. Até já.
Salão Verde.